everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Boa noite, Vitória da Conquista, segunda-feira. Nós estamos começando o nosso programa Agito Geral hoje, recebendo a presença da doutora Daniele Pedreira, do ICOM, Instituto Conquistense de Oncologia. Recebemos também a presença da ilustre jornalista Lu Rosário. Que bom tê-las conosco aqui. Um dia triste, ontem, por sinal, muito triste. Nós perdemos nosso museu, não é, doutora? Lamentável, uma perda irreparável. Aliás, é preciso, é até uma recomendação aqui, bastante oportuna. Prestem atenção. Tina Rocha, querida, você que é uma pessoa fantástica, fabulosa, conhecedora das coisas, da cultura, mas tudo na vida é prevenção, tudo. Chame a atenção dos seus colegas secretários, do próprio prefeito, faça isso com muito cuidado. Veja o Cine Madrigal, que foi adquirido, inclusive na gestão passada, pelo prefeito Guilherme Menezes, e que o prefeito Ezen Guzmão assumiu e tem, inclusive, projetos para o funcionamento daquele equipamento. Aquilo ali deve ser uma, deve não, com certeza, uma fiação antiga, não apenas do Cine Madrigal, mas outros órgãos. Isso vale para os empresários, para as residências. Tenham cuidado, previnam-se, não esperem as coisas acontecer. E outra coisa, Tina, e outra coisa, secretários, qualquer problema que ocorra hoje, a culpa recai sobre o prefeito atual, entendeu? Então, olhem isso, vejam isso, e mais ainda, coloca o Cine Madrigal para funcionar. A gente precisa tanto daquele cinema para que nós possamos fazer, realizar eventos ali, musicais, danças, tanta coisa bacana. A cultura é algo tão importante que as pessoas relegam. Agora, na campanha política, todos, ou quase todos, devem falar na cultura. Mas no programa de governo, acho que três apenas fizeram assim ressalvas mais enfáticas, mais verdadeiras, mais consistentes. Os outros não. Parece que a cultura não existe, a nossa memória não existe. E a nossa memória, a memória do nosso país, parte dela foi embora. E nós vimos os funcionários lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que não é do Rio de Janeiro, está instalado lá na capital fluminense. Ele, ali está tudo, ali do Brasil, tudo. Olha, os arqueólogos estão sofrendo. Então, é uma perda irreparável. Mas, vamos falar de coisa boa. Vamos falar porque, embora o câncer seja uma doença que é uma das que mais mata no mundo, não sei, doutora Daniele, seria, doutora Daniele?
Também.
Também?
Na verdade, a gente tem hoje os acidentes de carro que matam muito. Tem a questão das doenças cardiovasculares.
Sim.
E tem as neoplasias. Então, a depender de alguns tipos de neoplasia, elas podem ter uma mortalidade maior do que algumas dessas outras doenças citadas.
Ok, nós estamos, inclusive a voz aí é da doutora Daniele, doutora Daniele Pedreira, ela que faz parte da ICOM, do ICOM, Instituto Conquistense de Oncologia. Eu, inclusive, conversei com o doutor Clécio aqui, eu falo ICOM ou a ICOM, a clínica. A propósito, pergunto para a senhora também, pode ser as duas coisas, doutora?
Pode ser as duas coisas, mas na verdade é o Instituto de Conquistense de Oncologia. Então é o ICOM.
O ICOM. Que faz 15 anos, talvez um pouquinho mais, que
não,
está
a gente
em...
faz quase 19 anos.
Quase 19, eu disse aqui.
Isso.
Quase 19, então, caminha celeremente para que tenhamos aqui uma bota de pratas, 25 anos, que é gratificante, é importante para a cidade, não só para a cidade, para a região, porque Icon é uma referência, né, na questão, não é verdade, doutora? Então eu quero agradecer a presença da senhora, que tem um currículo importantíssimo, graduada pela Escola Baiana de Medicina, fez residência em clínica médica, hematologia e hemoterapia no Hospital São Rafael, em Salvador. É membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. As informações sobre o tema, que é muito importante, eu até perguntei para a senhora, estava em dúvida se hoje seria o dia mundial, mas não, comemora-se no dia 15 de setembro, vai celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Linfoma. Essa data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de identificar precocemente os sintomas do linfoma, ajudando a facilitar o seu tratamento. Linfoma, para mim, me dê com detalhes, que eu faço uma prova amanhã e quero passar, tirar 10. E também para os nossos ouvintes, o que é linfoma, doutora?
Verdade, o linfoma é uma neoplasia do sistema linfático. Então, assim, o é um tipo de câncer, como a gente já falou, e que ele acomete muito os linfonodos, pode acometer a medula óssea, com isso ocasionando diminuição ou aumento das células sanguíneas, como anemias, plaquetopenias, leucopenias ou leucocitoses. Isso vai gerar alguns sintomas, como a anemia vai me causar fraqueza, fadiga, indisposição. A leucocitose pode me causar alguns desses sintomas, principalmente, às vezes, como se o sangue ele tivesse um pouco mais grosso. Então, eu posso ter tontura, dor de cabeça, fadiga. A leucopenia, que é o leucócito mais baixo, aumenta a predisposição para doenças, para infecções. E as plaquetas mais baixas podem causar sangramento. Pode estar associado, como eu falei, aumento dos linfonodos, que são aquelas glândulas que popularmente chamam-se de ínguas. Então, na verdade, esse aumento dos linfonodos não significa que é linfoma, mas pode ser linfoma, até porque os linfonodos é um sistema de defesa do nosso organismo. Então, quando eu tenho algum quadro infeccioso, eu vou ter esse aumento dos linfonodos. Podem ser dolorosos, então, que fala mais a favor de ser uma coisa reacional. Quando eu começo com linfonodos, que pode ser de rápido crescimento ou de crescimento mais lento, ele pode falar a favor de alguma neoplasia, e uma das principais seria os linfomas. Associado a isso, também pode ter o aumento do baço e, em alguns casos, também o aumento do fígado.
Ok, doutora, interessante quando a senhora fala aí que a tontura, a perda de peso, uma fraqueza de repente, repentina, enfim, isso não significa que quase sempre seja
câncer. Na verdade, esses são sintomas muito inespecíficos.
Certo.
Outras patologias podem ocasionar, inclusive até hoje mesmo, o cansaço que a gente tem, o estresse do dia a dia. Mas eu acho que um paciente que é totalmente ativo, ele começa a diminuir as suas atividades por uma fadiga, principalmente por febre, sudorese, muitas vezes prurido, que é a coceira no corpo, esses aumentos dos linfonodos, algo que não seja explicado, o ideal é que a gente investigue sempre uma neoplasia. Por quê? Uma infecção como mononucleose, que é um vírus chamado Epstein-Barr, ela é autolimitada. Então eu vou ter, se eu não tiver nenhum tratamento, eu vou melhorar. Só que as doenças linfoproliferativas, que são os linfomas, se eu não intervir, eu posso vir a óbito. Então, por isso, da conscientização do diagnóstico precoce dessas patologias, não só os linfomas, como os cânceres em geral. Os linfomas, ele vai ter uma particularidade de que existem vários subtipos. E, principalmente, existe, a principal diferença deles é entre ser o agressivo e o indolente. Então, tem aquele que cresce lentamente, eu tenho um curso crônico, então que a minha chance de mortalidade a curto prazo é menor. Já os linfomas agressivos, como o nome fala, é agressivo, se eu não intervir, a chance de óbito é grande.
Entendi, doutora. Às vezes a gente vê pessoas amigas da gente, que tem notícias que teve o câncer, depois ele cura, trata. Nem sempre ele volta, né, doutora?
Nem sempre volta.
Isso depende de quê, por favor?
Depende muitas vezes do tipo do câncer.
Sim.
Do estadiamento, então, como ele foi descoberto e a carga tumoral. Então, quanto eu tinha de doença no meu organismo, hoje a gente sabe que a ciência está melhorando muito. Então, existe a questão genética. Então, tem algumas alterações genéticas que vão conferir melhor ou pior prognóstico. Com isso, aumentando ou não a chance de cura. E dos linfomas, muitas vezes, quanto mais agressivo o linfoma, então ele é pior, mas ele cura mais. Porque a quimioterapia, a radioterapia, ela vai ser instituída, ela vai, na verdade, ela vai agir nas células que estão em divisão celular. Então, como o linfoma agressivo, ele está se dividindo muito rápido, então quando eu faço a quimioterapia, a chance dele destruir essa célula que está em divisão é muito maior do que aquele linfoma mais indolente, que eu não sei o dia que ele está se dividindo. Então, eu posso ter um linfoma em torno de uns 5 anos e nunca precisar tratar.
Sim.
Já tem outros que eu tenho e tenho que tratar em 24, 48 horas. Porque senão eu posso ir a óbito por conta disso.
Doutora, lá no ICOM, por exemplo, quando vocês têm essa satisfação de dizer, olha, você está curado, volte para casa, quais são as recomendações?
Senhora, na verdade, para a gente dizer hoje que o paciente ele está curado, a gente tem um tempo de, em média, de 5 anos.
Sim.
Dependendo do tipo de câncer.
Dependendo do tipo de câncer.
Isso. Geralmente, quando o paciente ele faz a quimioterapia, no caso dos linfomas, ele pode ter uma resposta completa, que é eu já não ter mais doença em atividade. E aí ele tem que fazer um acompanhamento para que a gente detecte a recaída precoce desses pacientes. Então, se eu recaio com 1 ano, com 2 anos... 3 anos, se eu não tenho recaída de doença em 5 anos, eu posso dizer que ele tem uma tendência a estar curado. Geralmente, a gente sempre orienta o paciente a ter bons hábitos de vida. Caso tenha algum sintoma, procurar sempre um médico para poder ser reavaliado, porque um paciente que teve alguma neoplasia e foi submetido a uma quimioterapia, uma radioterapia ou até um transplante de medula, ele pode ter chance de ter um outro tipo de câncer que não seja o que a gente tratou. Então, muitas vezes o paciente ele tem aquela felicidade de dizer, eu estou curado, só que com 5 anos, 10 anos, ele pode apresentar alguma coisa, algum sintoma, ou um linfonodo, ou uma doença na mama, e dizer, não, o médico me disse que eu estava curado. E aí não se atentar para que realmente possa ser um outro tipo de tumor. Então é bom a gente sempre ficar alerta com isso. Por mais que eu tenha um êxito no meu tratamento, mas eu posso ter uma predisposição maior a doenças do que até quem nunca teve.
E às vezes quando você recupera de uma doença, inclusive no próprio câncer, a gente tem notícia, vê os amigos e tal, as pessoas, aí ele tá, ganha peso, fica corado, enfim, e passa a ter uma consistência física que tinha antes. Aí ele talvez relaxe. Acontece isso, doutora?
Acontece, na verdade isso é um bom indício. Eu acho que a pessoa ela não tem que ficar paranoica em dizer, ah, eu vou ter doença.
Sim.
Porque isso tudo termina influenciando no tratamento e até mesmo na sua qualidade de vida. Mas o fato de ele tá ganhando peso, conseguindo fazer as suas coisas, já tá retomando as suas atividades, isso conta muito a favor de que eu não tenha doença em atividade e que ele possa levar uma vida dele normal, mas com um acompanhamento médico regular, realizando os exames de estadiamento, para a gente sempre avaliar se pode ter alguma recidiva de doença, principalmente recidivas precoces. Porque o que a gente quer no tratamento é ter que fazer o mínimo de tratamento possível. Então, se eu consigo detectar uma recidiva durante esse acompanhamento pequena, então eu tenho um estadiamento inicial, a chance dele responder ao tratamento, ou até mesmo aumentar a chance de cura, usar menos quimioterapia, ou não precisar de outros tratamentos até mais avançados, é muito maior, e é o que a gente quer.
Ok, estamos conversando com a doutora Daniele Pedreira, do Instituto Conquistense de Oncologia. Doutora, hoje pela manhã nós vimos na televisão, não sei se a senhora chegou a ver, Rosário, meu caro ouvinte, acompanhou, uma criancinha no Jornal da Manhã, na Rede Bahia, na TV Sudoeste, ela dita como recuperada, já com o tratamento já foi determinado ela como curada. A A criança também, doutora, ela também tem essa possibilidade do câncer voltar? Embora seja uma criança...
Também tem.
Tem também?
Tem. Na verdade, assim, hoje, quando a gente fala câncer, é uma coisa muito genérica. Então, assim, a gente tem as leucemias agudas, vamos ter os linfomas. Em adultos, a gente vai ter os mielomas. Em câncer sólidos, vai ter o câncer de mama, de pulmão, de colo. Inclusive, a gente está no Setembro Verde, que é para prevenção do câncer de colo. Então, quando a gente fala do câncer, vai depender muito do tipo de patologia, do tipo do câncer qual foi, se está associado a alguma dessas alterações genéticas. Realmente eu não vi o jornal de manhã porque eu estava atendendo.
Sim.
Mas em alguns casos, em criança, existem alguns cânceres que eles são mais prevalentes na criança. Então, leucemias linfóides agudas são mais prevalentes em criança. Então, se ele consegue fazer o tratamento, ele pode ter uma sobrevida muito longa, mas a gente só fala em cura depois de um certo período do final do tratamento.
Certo.
O que a gente fala no tratamento é, posso ter tido uma resposta completa e durante determinado período de acompanhamento, a gente fala em doença estável. Então assim, eu tenho uma doença, mas ela está lá quietinha no canto dela. Então não significa que o paciente está curado. Isso é sempre bom a gente enfatizar.
Doutora, a quimioterapia é uma coisa violenta. Por que, doutora, a perda dos cabelos?
Nem todos vão perder o cabelo.
É?
Na verdade, hoje, assim, a quimioterapia é uma droga que ela vai ter que ir para atividade celular, então para essa divisão celular. Hoje, com o avanço da oncologia, a gente hoje já tem os imunobiológicos e, inclusive, a gente tem algumas quimioterapias que são direcionadas a certos tipos de tumores. Então, nem todos vão cair o cabelo. Depende do tipo da toxicidade da quimioterapia. Só que doenças mais agressivas, a gente também tem que ter tratamentos mais agressivos. Então, por isso que muitas vezes o ideal é que a gente faça uma poliquimioterapia, na maioria dos casos, para sempre tentar buscar cura. Porque tem alguns pacientes que desde o início a gente não busca cura. A gente busca pelo menos tempo de sobrevida livre de doença, aumento de qualidade, melhora de qualidade de vida, aumento de sobrevida. Mas a gente não está visando cura nesses casos.
Ok, doutora, a cabeça, a nossa cabeça, ela é quem organiza tudo. A reação do paciente quando ele é... A autoestima está lá em cima, quando ele fala, não, estou bem, eu estou curado, muito embora tenha que ter todas essas precauções que a senhora disse, isso influencia também no seu resultado final, doutora?
Com certeza. Então, isso é o que a gente, na verdade, é o que a gente mais incentiva o paciente. Por mais que ele tenha passado por um problema de saúde, como o diagnóstico de uma neoplasia e um tratamento muitas vezes agressivo, que mexe com todo o organismo dele, mexe com toda a estrutura familiar, o fato dele sempre ser mais otimista, isso daí, assim, não só para ele, mas para toda a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe da clínica, isso gera uma boa energia em torno dele. Então a gente vê que parece que as coisas vão dando sempre bem. Até porque se ele tem um diagnóstico de uma recidiva, ele encara muito melhor do que um outro paciente que já é mais deprimido, que ele é mais pessimista. Então, assim, claro que a gente sabe que é uma doença difícil, mas que hoje, graças a Deus, a gente tem muitos tratamentos e tem tratamentos mais avançados. Então, que a gente tem acesso a esse tipo de tratamento. Então, no caso de linfomas, então, vários artistas que hoje na atualidade que já tiveram linfoma. Dilma, presidente, já teve. Edson Celulari recentemente teve. Então assim, foram pessoas do dia a dia, entre aspas, nosso, que a gente vê toda a batalha dessas pessoas e que hoje a gente vê que elas estão trabalhando, estão tocando sua vida normalmente. Então quando a gente termina vendo isso, a gente vê que hoje o tratamento ele tem essas mudanças de eu posso submeter uma quimio, posso submeter uma radioterapia, inclusive chegando aos transplantes de medula. Pode ser do próprio paciente ou de outra pessoa, seria os halogênicos. Aparentados, quando é um parente de primeiro grau, ou não aparentados, quando está em fila de transplante.
Além dessa recomendação de que o estado de espírito é importantíssimo na recuperação de qualquer doença, no caso do câncer, por exemplo, o Instituto de Consciência e Oncologia, ali na Mário Batista, é um lugar aprazível. Você chega lá, é na verdade um ambiente, é uma coisa assim que você sente dentro num quintal, você na sua sala de estar. É proposital, doutora?
É proposital. Na verdade, o que a gente quer é que o paciente ele se sinta acolhido no nosso serviço. Então, por mais que ele esteja passando por esse momento difícil, mas a gente quer que ele se sinta em casa, literalmente. Então, é a quimioterapia, ou o ambiente da quimioterapia, que a gente tenta trazer uma extensão da sua casa.
Sim.
Por isso de ter a questão humanizada, tem o ambiente que realmente ele é... Na verdade, ele é propício a pessoa ela se sentir melhor ali.
Sim.
Então, às vezes até esquecer dos seus problemas, esquecer da sua doença. Por isso que foi proposital, o estilo de uma casa, mas principalmente que ela seja acolhedora. Porque é isso que a gente tenta fazer lá no Instituto.
Além, evidentemente, desse layout aí da arquitetura, das flores, das cores, também é claro que os médicos devem ser, o máximo possível, simpáticos, acessíveis e que conversem, que dialoguem como se estivesse conversando com um membro da sua família.
Na verdade, não só o médico. A gente preconiza que seja todo o nosso quadro de funcionários. Vá desde uma menina da recepção, a própria menina que serve o café, que faz a limpeza, o segurança que está na porta para receber, o médico, o enfermeiro. Então, quando a gente fala, a gente quer que todos tenham essa sensação de que o paciente ele seja acolhido. E principalmente que a gente, como profissional de saúde, se coloque no lugar daquele, do próximo, sabendo que podia ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão ali, e de como a gente queria ser tratado. Isso é uma coisa que é bem importante.
Daqui a pouquinho eu volto para conversar mais com a doutora Daniele Pedreira, porque agora nós vamos ouvir aí a nossa turma, nossos parceiros, o Urodei aqui em Vitória da Conquista, aniversariando, 7 anos, Labo, desde 1950. Doutora Bianca, que bom, vai voltar, hein? Que ótimo, esteve aqui a semana passada, sempre suas entrevistas são bem aproveitadas pelos nossos ouvintes, doutora Bianca da Cicatriza. Eu falo também em nome do Wizard, vamos fazer uma nação bilíngue. Aliás, o Wizard esteve no Festival do Inverno com um super camarote atrativo, ofereceu opções para criançada, para meninada, para petizada e para os adultos também. Parabéns, Alexandre, por aquele grandioso camarote. Gente, prepare-se, porque de 8 a 11 de novembro será um final de semana festivo, aniversário da cidade, inclusive, será o primeiro festival gastronômico e cultural de Vitória da Conquista. Shows, literatura, enfim, vai ser muito legal. E principalmente a nossa querida e variada gastronomia. Os espaços da cidade, como o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, lá o Centro Cultural Glauber Rocha e também a beleza majestosa do estacionamento do Boulevard Shopping. Vai estar tudo à sua disposição. Vamos bater palmas, vamos festejar de 8 a 11 de novembro, aqui em Vitória da Conquista. Eu falo em nome do Colégio Oficina. São 10 anos de história, uma trajetória vitoriosa. Falo também em nome aquela casa bacana ali da Monsenhor Olímpio, que vende aqueles produtos gestantes. A doutora Daniele, que está aí de neném, é o primeiro, doutora?
Segundo.
É o segundo? Vou recomendar para a senhora. Claro que a senhora já deve ter preparado, já deve ter passado por lá. Berço de ouro na Monsenhor Olímpio, enxovalzinho para criança, bem ali ao lado da João e Maria. É tudo a mesma coisa, é a mesma família. Então, gestante, você que vai querer comprar o seu enxoval, dê uma passadinha na Berço de Ouro. Procure o nosso amigo Edson e também o seu tio Dilson para você comprar com os melhores preços da cidade. Requinte Casa Brasileira, os móveis mais baratos da cidade, os melhores. E prestem atenção, a melhor condição de pagamento é da Requinte e também da Casa Brasileira. Vamos ali e a gente volta em instantes. Em nome da Toyota Diamantina, os melhores carros, é a melhor marca de carro do mundo. Toyota em Conquista e Guanambi. De volta ao microfone da nossa Clube FM 95,9, como você já sabe, começou no último dia 1º e se prolongará até o próximo dia 9 de setembro. A 65ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, ela acontece ininterruptamente. Segundo dizem, afirmam, e é verdade, é uma das maiores do Brasil. Inclusive é a única que acontece de forma ininterrupta. Outra coisa que é interessante, acontece também em paralelo a 21ª Semaninha Espírita para jovens, para guris, muito bacana, que é realizada na Casa Espírita Maria de Nazaré. E também a 14ª Semana Espírita Jovem, de 3 a 8 de setembro de 2018. É realmente um movimento, os hotéis lotados, o comércio movimenta e a fé é propagada, difundida. O Kleber Flores esteve conosco aqui na última sexta-feira e nós falamos que a Semana Espírita hoje é um ato ecumênico, deixa de ser apenas o kardecismo discutido. Que bom que o mundo está pensando assim, sobretudo aqui em Vitória da Conquista. Isso é ótimo. Mas, doutora, vamos continuar a conversa com a senhora. Vamos tratar agora do tema específico, né? Que é o linfoma. Eu gostaria que a senhora me dissesse, por favor, o linfoma se apresenta de uma única forma ou possui vários tipos de linfoma?
Possui vários tipos de linfoma. Na verdade, existem dois grandes subgrupos, que seriam os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. E dentre eles, existem subclassificações, como linfomas agressivos e linfomas indolentes nos linfomas não Hodgkin. Então, na verdade, dos dois tipos, eles se apresentam mais ou menos de forma semelhante. Não dá para, só com os sintomas, dizer se é um Hodgkin ou um não Hodgkin. Depende muito da biópsia e, hoje em dia, depende da imunohistoquímica, que é um exame complementar da biópsia. Então, ele pode apresentar questão do aumento dos linfonodos, febre, sudorese, perda de peso, pode ter prurido. Pode ter algum linfonodo dentro do nosso organismo, como imediastino, que é dentro do tórax, ou dentro do abdômen, fazendo alguma compressão e com isso causando alguns sintomas, como dor abdominal quando está dentro da cavidade abdominal. Pode estar causando obstipação ou sangramento intestinal se estiver dentro do intestino. Pode estar causando falta de ar, dispneia, tosse quando ele está no mediastino. Pode, o que é mais visível é quando eles aparecem ou no pescoço, que são os linfonodomegalias cervicais, ou nas axilas, ou na região inguinal, que são coisas que o paciente nota. Então, isso deixa mais fácil até mesmo de procurar um serviço médico. Quando são outros inespecíficos, às vezes eles terminam atrasando mais, às vezes, o diagnóstico, por conta disso.
Qual é o linfoma mais comum, doutora, por favor?
O linfoma mais comum é o não-Hodgkin, pelo menos no adulto, é o não-Hodgkin. Dentre os não-Hodgkins, a gente tem o não-Hodgkin difuso de grandes células, que ele é o mais comum.
E qual a diferença do linfoma para outros tipos de câncer?
Na verdade, é porque o linfoma, ele é de um sistema linfático.
Certo.
E os outros tipos de câncer vão ser de acordo com a área afetada. Então, câncer de próstata, câncer de mama. Então, a célula é diferente, porque é uma célula do sistema, sistema hematopoético. Então, são células como linfócitos e que vai gerar a própria patologia. Já no câncer de mama, são células que são provenientes da mama. No câncer de próstata, são células provenientes da próstata. Então, por isso que são diferentes.
E a cura, doutor? Existe a cura para o linfoma?
Existe. E assim, hoje a gente aumenta muito essa cura para determinados tipos de linfoma com as novas medicações, como os imunobiológicos, que são as terapias-alvo, que são direcionadas para determinada célula do linfoma. Associado a isso, a gente tem também os transplantes de medula, que podem ser os autólogos, que é do próprio paciente, ou os halogênicos, que seriam de pessoas conhecidas da mesma família, ou pessoas desconhecidas de um banco de medula óssea.
Deixa eu perguntar para a senhora, no caso aí, a mulher ou o homem, a experiência como médica, ele é mais tranquilo? Qual que é mais, que acompanha melhor e que atende melhor os ensinamentos,
As orientações,
exatamente, obrigado. quem é? É o paciente, é a mulher ou o homem, doutora?
Depende. Depende da idade. Então, assim, a gente sabe que pacientes mais jovens são, às vezes, pacientes mais rebeldes mesmo. E que sempre estão acompanhados da mãe ou de algum familiar que ele toma a rédea.
O jovem é mais rebelde, nesse
jovem
caso?
É.
Ele não se conforma?
Não é que ele não se conforma, mas é porque quando ele passa do tratamento e que ele teve uma resposta completa, são pacientes mais desligados.
Entendi.
Já os pacientes... A mulher, percebo que ela tem um cuidado maior, dependendo muito da faixa etária dela, porque ela é casada, tem filhos, então ela quer ter um acompanhamento mais regular por conta de todo o medo da doença voltar ou de ir a óbito e deixar seus filhos e sua família. O homem também tem um cuidado assim. Normalmente a gente não tem muitos casos do paciente ele não ir para as consultas pré-determinadas. Infelizmente, hoje, no serviço público, a gente depende dos interiores. Então, a gente depende das secretarias de saúde. Então, às vezes, a gente tem atraso das consultas, porque o paciente não conseguiu realizar os exames, ou a sua cidade não tem um transporte para trazer o paciente. Então, isso é mais uma questão social do que da vontade do próprio paciente.
Do próprio paciente.
Então, como ele não tem recursos para estar fazendo isso particular, ele depende das suas secretarias de saúde. Depende do município ou do estado. E assim, hoje, felizmente, o câncer ele vem aumentando. Então, a necessidade dos exames também vem aumentando e a quantidade. E em alguns lugares não suporta isso. Então, termina limitando os exames, tendo um atraso importante. E isso é muito ruim porque eu estou prejudicando o tratamento desse paciente.
Doutora, uma coisa importante que a gente sempre destaca aqui quando nós referimos sobre ICOM é a equipe médica de vocês, da ICOM, aqui na Mário Batista, é a mesma que atende no hospital de base.
A mesma.
Isso é importantíssimo. Então, isso passa uma credibilidade para o paciente do SUS, por exemplo.
É a mesma equipe. Na verdade, o tratamento é muito parecido. Existem algumas medicações que ainda não são contempladas no SUS via PAC, mas assim, a gente tenta chegar o mais próximo possível do que para oferecer o melhor para o paciente. E por isso que às vezes a gente até tem essa questão de, com o próprio hospital de base, o NACOM ao lado do hospital de base, algumas coisas facilitaram muito. Questão de realização dos exames, mas isso principalmente para paciente de Vitória da Conquista. Os pacientes de fora, eles são realmente reféns das suas secretarias de saúde. Isso dificulta muito.
Ô, doutora Daniele, por favor, por exemplo, a medicina privada é mais tranquila, é mais fácil? Não tão tranquilo, porque carece de informações, de congressos, de viagem, de descoberta, até porque a medicina é uma coisa muito cara. Mas qual a expectativa que a senhora tem como médica em que a saúde no Brasil melhore, doutora?
Minha expectativa é pequena. Na verdade, assim, a gente torce para que as coisas melhorem. Então, infelizmente, ou felizmente, na verdade, a presidente da República teve que ter um linfoma para que uma droga que ela usou, que é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal, fosse contemplado para os pacientes do SUS. Então, será que a gente precisa que outras pessoas, que sejam pessoas da mídia, tenha que ter determinadas doenças para que o paciente do SUS ele tenha acesso a essas medicações? Acho que não. Acho que a saúde, na verdade, é um bem que é comum para todos.
Sim.
Então, hoje tem a medicina privada, mas que também os convênios eles não conseguem acompanhar o que a tecnologia ou os avanços, principalmente da oncologia, estão tendo, porque são drogas que são caras. Claro, podem ser drogas que sejam muito melhores do que as já existentes, mas que alguns convênios também eles não conseguem. Então, assim, hoje a gente sabe que a expectativa da população brasileira vem aumentando, com isso, aumentando o número de pacientes oncológicos, aumentando-se a sobrevida, e os pacientes eles estão sendo mais tratados. Antigamente, o diagnóstico de câncer era quase que fatal. O paciente dizia que tinha câncer que ia morrer.
Pronto, que ia morrer.
Hoje não. Hoje eu tenho câncer, eu trato, eu curo, posso tratar ao longo de anos aquela doença. Então, a gente sabe que é uma medicina que é cara. Do jeito que o Brasil está com a saúde, na verdade, a saúde não é prioridade no Brasil, a verdade é essa. Então a gente vê que as coisas não vão andar e não vão acompanhar esses avanços a curto, eu não vejo, a curto prazo eu não vejo isso mesmo, e a longo prazo, acho que a muito longo prazo pode ser que as coisas comecem a melhorar. Porque a gente vê outros entraves.
Sim.
Eu tenho drogas que são liberadas nos Estados Unidos e que há 10, 15 anos já são usadas lá, e que para chegar no Brasil tem todo um entrave da Anvisa. Então assim, que a gente vê que já é liberada e que a Anvisa não libera. Então que tem toda a burocracia para poder estar entrando no Brasil. Isso vai atrasando os pacientes, eles não vão sendo contemplados. E isso realmente deixa a gente muito triste. E até assim, eu não digo desanimado, porque a gente tenta fazer o que é possível, mesmo que não seja o ideal. Mas para os nossos pacientes a gente faz mais do que é possível até. Mas a gente fica triste em saber que eu tenho que fazer, eu posso fazer mais, e às vezes eu não tenho como fazer isso.
Interessante, doutora, por exemplo, a gente vive um momento aí da questão política, que não é o nosso caso aqui, mas com todo cuidado a gente pode ilustrar. A ONU interveio no caso aí do presidente Lula. Não sei se exatamente a ONU, que existem os que dizem que sim e que não, mas digamos que sim, interveio nessa questão jurídica do Lula. Mas poderia intervir também na questão da saúde e recomendar que compre as drogas, facilite as drogas, cuide da saúde do povo. Não poderia, doutora?
Com certeza. Na verdade, assim, existem drogas hoje que só o Ministério da Saúde tem acesso a comprar por conta de registro de preço, eles comprarem mais barato. Então, tem doenças que só existe uma determinada medicação. Então, se o paciente ele não tem acesso a essa medicação, por mais que ele seja a minoria, mas ele tem direito a ter o acesso a essa medicação. Então, assim, às vezes existem doenças benignas, até mesmo malignas também, oncológicas, mas existem doenças benignas, principalmente, que elas precisam de determinada medicação e que só uma liminar judicial, porque são doenças raras. Então, às vezes, só porque é raro, ele não merece ter uma qualidade de vida, ou ele não merece ficar bom. Então, ele merece. Claro que, assim, existem drogas, a gente tem que sempre colocar numa balança. Eu tenho uma droga que pode me dar uma sobrevida de 6 meses, que é X, e tem uma droga que pode me dar uma sobrevida de 7 meses, que é X mais 3, ou 3 vezes X. A gente também não vai deixar de contemplar 3 pacientes para estar contemplando um só. Então, assim, existe o bom senso do médico, mas a gente tem que analisar cada caso e a gente tem que oferecer o que é melhor para o paciente.
Vamos aproveitar aqui 2 segundinhos, 3, 4, 5, 6, talvez 10 segundos para que a doutora tome aí um chá lá da nossa especiaria Hibisco. Conhece, doutora? Vai lá?
Conheço.
É muito legal, né? Especiaria tem 2 endereços na cidade, na Avenida Olívia Flores e também aqui no Ceasa, no Feirão do Ceasa. E também aquele gostoso e maravilhoso Café Bahia. Jonathan, quando festeja as vitórias do Flamengo, ele o faz com café. Porque Jonathan é um rapaz saudável, é por isso que você tem essa caixa torácica aí, não bebe, não fuma, graças a Deus, né, Jonathan? Um cafezinho, parabéns, meu irmão. Se todos os jovens fizessem isso, né, Jonathan? Se bem que você, né, Jonathan, pode até relaxar um pouco. Não com relação à bebida, eu recomendo nunca beber. E o cigarro pior ainda, viu, Jonathan? A gente vê os fumantes aí, a quem eu peço desculpa, se está nos acompanhando aí dentro do carro, talvez fumando, ou mesmo dentro da sua casa, deixe isso, é ruim. Que, aliás, provoca o câncer, né, doutora?
Com certeza. A gente estava no Dia Mundial, Clécio veio da entrevista do Dia Mundial da Saúde. Na verdade, a gente sabe que uma das substâncias mais tóxicas para o organismo é o cigarro, que tem inúmeras substâncias oncológicas e com isso aumenta o risco de câncer em várias localizações. Boca, esôfago, pulmão, bexiga.
Doutora, a propósito, se bem que nós estamos um pouco mais civilizados, que as pessoas deixaram de fumar dentro do ônibus, dentro do avião, no próprio restaurante, ou mesmo no ambiente onde tem assim, um grupo de pessoas e se retiram, como nós assimilamos bem? Reparou isso, doutora? Não é o brasileiro, não tem esse comportamento louvável?
Com certeza. Pelo menos há uns 10, 15 anos atrás era totalmente diferente.
É verdade.
Então hoje, pelo menos, ou alguns se conscientizaram, até mesmo porque começaram a ter pessoas da própria família, né, com doenças oncológicas, fora do DPOC, parte pulmonar, que dá uma qualidade de vida ruim para o paciente. Então, acho que isso, você vê o sofrimento do outro, termina se conscientizando.
É verdade. Aproveite que você ainda está antes de ir para casa, dá uma passadinha na Diamantina Veículos, escolha aquele carraço. Tem carros lá maravilhosos, tem o Corolla, tem o Prius. tem também a Hilux. É a melhor marca de carro do mundo. Eu falo em nome da Diamantina Veículos. Quero mandar um abraço para o meu querido Léo. Um abraço também para Rubão, da Conveima, a única concessionária Mercedes-Benz do estado da Bahia a receber o certificado Star Class. Conveima e Toyota, do mesmo grupo, aqui em Vitória da Conquista e também em Guanambi. Eu falo em nome do Labo, desde 1950. Amanhã, Dr. Ricardo Luiz Durodei, 7 anos de história, aqui no nosso programa, falamos também em nome da Sincal. 32 anos, olha gente, 32 anos, aniversariando a Sincal, Edilson, toda a sua família, sempre presente naquela fantástica casa de material de construções e a tinta de construções, e a tinta é Coral. Ô, doutora, nós temos aqui um dado interessante. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 4 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de linfomas no Brasil. O que é possível fazer para se ter um diagnóstico precoce?
O diagnóstico precoce, a primeira coisa é a gente reconhecer os sintomas. Então, quando o paciente ele reconhece que está doente, com aqueles sintomas que a gente já conversou, como sudorese, aumento de linfonodos, perda de peso, febre, procura o atendimento médico, nem todos os casos vai ser linfoma. Só que aqueles casos de alta suspeição, que dá pra gente ver um hemograma que está alterado, um aumento de LDH, que é um marcador, um aumento do VHS, que também é um marcador, realizar os exames para definir esse tamanho desses linfonodos e a característica desses linfonodos, ser submetido a uma biópsia, porque o diagnóstico de linfoma é um diagnóstico anatomopatológico. Eu posso achar que é linfoma, ter cara de linfoma, mas sem o diagnóstico, sem a biópsia daquele material, a gente não tem como diagnosticar e não tem como fechar o diagnóstico. Então, com a biópsia em mãos, a gente vai para o estadiamento para saber que nível está essa doença e o tratamento que vai ser instituído.
Ok, doutora, existe alguma forma de precaução?
Existe. Assim, pra gente ver, na verdade, tem alguns vírus que eles podem estar mais relacionados à linfoma. Eles podem aumentar a predisposição, como o Epstein-Barr, o HIV. O HIV, ele aumenta muito o risco de linfomas, principalmente linfomas agressivos. Tem algumas doenças autoimunes, como síndrome de Sjögren, que também pode aumentar o risco de linfoma. Então, assim, a prevenção seria eu tenho uma boa qualidade de vida, alimentos saudáveis, atividade física, evitar tabagismo, fazer consultas regulares, principalmente com sintomas, sempre procurar atendimento médico, para que a gente consiga ter esse diagnóstico precoce. Hoje em câncer, o que a gente mais fala é em diagnóstico precoce. A gente não fala em prevenção de câncer só. Porque, infelizmente, tem coisas que eu não pedi para ter e não fiz nada e eu tenho um linfoma. Uma criança pequena que não faz nada e teve o linfoma. Então, assim, não é a questão de uma prevenção, mas é uma questão de diagnosticar o mais precoce possível para que seja instituído um tratamento o mais rápido e, com isso, aumente a chance de cura desse paciente.
Pois é, doutora, nós estamos aí no dia 15, que é o Dia Mundial, não é isso?
De conscientização.
É, eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem esperançosa, né, de carinho, de expectativa para que a nossa saúde seja melhor cuidada pelos governantes, não é discurso político. Na verdade, é que nós nos preocupemos e que nós mesmos, cidadão comum, as mulheres, os jovens, todos nos preocupemos com a questão da nossa saúde para que a gente viva melhor. Qual a mensagem da ICOM para a população de Conquista, das cidades que nos circundam? Eu gostaria que a senhora
deixasse. A coisa mais importante que a gente tem hoje é a nossa saúde. Então, para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa ter bons hábitos e propagar esses bons hábitos. Principalmente a questão da atividade física, bons alimentos. Então, evitar embutidos. Hoje, com o estresse do dia a dia, existe mais fast foods. Então, que a gente tenha o hábito de tentar comer comidas mais saudáveis e, principalmente, fazer exames regulares, porque se muitas vezes a gente fica 1 ano, 2 anos, ou que a gente tem algum sintoma e que a gente não procura o atendimento médico, a gente pode ter um diagnóstico tardio. Então, a minha mensagem seria essa. Eu acho que a gente não tem que ser... Eu brinco com os pacientes que a gente não tem que ser paranoico.
Sim.
Então, assim, não é qualquer sintoma que eu tenho que ir correndo procurar um atendimento médico. Até porque a gente existe as viroses normais do que tem agora no inverno, como as síndromes gripais. Só que a gente tem que estar atento. Como formas de prevenção, a gente hoje tem a questão das vacinas, que teve uma política brasileira, infelizmente, e não política das pessoas no Brasil de não vacinarem. E hoje a gente está tendo um retorno de doenças antes erradicadas e que agora estão voltando como sarampo. Então hoje está tendo mais uma ênfase na questão dessas vacinas. Então a gente tem que ter muita atenção e cuidado conosco, com nossa família, com o próximo e principalmente para quem tem filho, com os nossos filhos. Porque essas formas são formas preventivas. O fato da gente pedir para que não fume, evite tabagismo, também é uma forma preventiva de algumas neoplasias. Então eu brinco com o paciente, linfoma você não pediu para ter, mas câncer de pulmão você está pedindo. Alguém que fuma 2 maços de cigarro por dia está pedindo para ter um câncer. Então são essas coisas que a gente tenta estimular, principalmente pela questão de bons hábitos.
Doutora, interessante. Responda aí para os nossos ouvintes e até explique para a gente com mais vagar. Porque muita gente vai falar, o meu avô ou eu próprio. Eu estou com 90 anos e sempre fumei e não tenho câncer. Esse caso aí, o que é, doutora?
Na verdade, a gente sabe hoje que existem as translocações genéticas. Então, existem alguns cânceres que eles são hereditários, existem. Então, câncer de pulmão pode ser, câncer de intestino. Existe aqueles câncer de mama, de próstata, que seriam aqueles cânceres que, na verdade, a gente tem uma linhagem genética, né? Então, com isso, eu aumento predisposição na minha família em pacientes de primeiro ou segundo grau. Então, quando a gente fala antigamente, só que meu avô tem 90 anos, fumou a vida toda, fumou normalmente cigarro de palha, não fumou aquele cigarro industrializado. Tinha hábitos alimentares bons, de que ele mesmo plantava, ele mesmo comia. Hoje não, a gente compra tudo industrializado, fertilizantes, agrotóxico, uma carne, um frango, um hormônio. Então assim, a gente não sabe hoje a procedência dos alimentos. Sim. E hoje a gente come muitos embutidos. Então antigamente eu podia não ter a doença, mesmo fumando, porque eu tinha outras coisas que não aumentavam esse risco da neoplasia. Na verdade, isso são suposições.
Eu estou entendendo, claro.
Porque se a gente for ver para o histórico anterior, porque infelizmente a gente não tem como dizer, eu vou ter, o fulano não vai ter. Mas a gente sabe que se o meu pai teve câncer de próstata e o meu amigo, o pai do meu amigo não teve, claro que eu vou ter uma predisposição maior de ter câncer de próstata do que o meu amigo, já que ele não tem um histórico familiar de câncer, principalmente da próstata.
Doutora, veja bem, interessante, quanta gente está aí com o seu plano de saúde pago direitinho e talvez não vá ao médico por acomodação, por preguiça, por medo, enfim. Não é tão simples ele pegar o seu... Porque já tá pago, ele paga mensalmente.
Na verdade, hoje a gente tem que ver que os exames eles são preventivos. Então, o ideal é que a gente tenha as consultas de rotina com os exames de rotina. Por que que a gente hoje termina... As campanhas todas giram em torno de, às vezes, outubro rosa. A mulher acima de 45 anos, 50 anos, tem que fazer a mamografia. Hoje, o setembro, que agora é o setembro verde, que é o câncer de colo, intestino, de ter que fazer uma colonoscopia. O homem procurar o urologista para fazer o exame da próstata. Como existem também os exames hematológicos, os exames cardiológicos. Porque se eu consigo ter uma forma preventiva das doenças, eu descubro elas precocemente, elas vão ter um tratamento mais adequado do que eu já ir quando eu estou com sintomas, que às vezes eu já não consigo nem fazer muita coisa. Então, por isso que a gente enfatiza de exames de rotina. Porque esses exames de rotina são para que a gente detecte alguns desses sintomas ou algumas dessas doenças que podem ser facilmente tratáveis.
Ok, eu quero dizer a você, Jonathan, repito, reitero, você é saudável. tá? Mas de qualquer sorte, sempre que puder, vá ao médico. Acaba de chegar outro rapaz saudável que nos visita e nos prestigia, o Anderson. Também, sempre que puder, antes, vá ao médico. Não espera ficar doente, não, tá? Vá à clínica, vá logo. Não deixe para depois, não. Você, ouvinte, recebeu aí uma verdadeira aula sobre o câncer. Mas é sempre bom, doutora, recebê-la aqui, aliás, aos seus colegas lá do ICOM, porque o nosso programa é com esse propósito, de informar a população, e eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, estão satisfeitíssimos pelo seu conhecimento. Muito obrigado.
Na verdade, o prazer é nosso de estar, pelo menos, dividindo um pouco da experiência que a gente tem e tentar tirar algumas dúvidas e, principalmente, esclarecer algumas das principais doenças que a gente trata lá no ICOM, ou até mesmo alguns dos sintomas, falar muito mais em prevenção do que em tratamento, porque hoje o ideal é que a gente fale diagnóstico precoce, para que a gente trate o menor volume de doença possível, e que a gente tente sempre buscar a cura. Nem sempre vai acontecer, mas que a gente melhore a qualidade de vida dos nossos pacientes.
Muito obrigado, doutora Daniele. Foi um prazer recebê-la aqui. Agora, a seguir, tem um programa de esporte na Clube com Wagner Lino, Jonathan Batista e também com Denilson Costa. E vamos tomar um café Bahia. Tá na hora. Eu mesmo vou para casa agora reunir com a família, tomar aquele café Bahia maravilhoso. E quem sabe, já tá em casa já, com certeza? Aquele biscoitinho, aquela empinzinha que tá lá na geladeira, lá no freezer da nossa especiaria, para um café juntos. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, com fé em Deus, de volta ao nosso programa Agito Geral.